As notícias na ERC, edição de Vítor Melendez.
O presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, voltou a reafirmar na recente reunião do Executivo Municipal a intenção do município em avançar no processo da aquisição dos terrenos situados atrás do convento de São Francisco. O Cristóvão deu conta que o município pretende ali criar instalações para os serviços da Câmara, a par eventualmente de uma área para estacionamento. Como referiu o Cristóvão, o processo depende do Ministério das Finanças e da Direção-Geral do Tesouro no que se refere ao início do procedimento para aquisição do imóvel.
Penso que é um projeto, uma intenção que sendo sempre discutível, mas creio que para a comunidade, desde logo, seria muito bom que toda aquela área do antigo quartel, que está, portanto, em ruínas e que é uma área realmente bastante considerável, por muito que se calhar boa parte da população nem tenha disso noção, porque o convento de São Francisco esconde toda essa área que lá está por detrás, mas é de facto uma área muito grande e que tem realmente ali um grande potencial. Como é sabido, a intenção seria, ou será, dali fazer um projeto para um edifício de serviços de raiz e onde possa concentrar os serviços, mas depois, para além disso, a área permite um conjunto de outras possibilidades. Por exemplo, para as questões do estacionamento, desde logo a pensar nos próprios funcionários, que são um número elevado, e portanto, se estiver resolvido, também facilita depois o restante estacionamento da cidade. Mas inclusivamente para a colocação de outros serviços, mas enfim, isso é algo que depois o projeto terá que editar. Efetivamente, estas conversas, estas reuniões foram sempre conduzidas pela anterior Presidente, pela Anabela Freitas. Eu neste tema, de facto, nunca participei, já manifestei a intenção de tentar recuperar essas conversas, porque daquilo que sei, portanto, havia uma, digamos, era da parte do Ministério ou da Direção-Geral que estava do lado deles, enviarmos, chamemos-lhe o início de procedimento para chegarmos àquilo que já estava concertado, que era a aquisição do imóvel. Portanto, a intenção é recuperar isso, como disse, não sei se esta questão agora, como sabemos, da demissão do Governo pode ou não aqui criar algum entrave, mas a intenção é passada esta fase que foram estas últimas semanas, também muito concentrada na construção do orçamento e todas as reuniões e todo o trabalho que isso envolve, tentar agendar reunião com o Ministério das Finanças ou com a Direção-Geral do Tesouro para retomar, portanto, essas conversações e chegar a bom porto em relação a isso, sendo certo que isso depois também tem, naturalmente, implicações no nosso orçamento.
Um menino de nacionalidade angolana ficou em estado grave após sofrer uma queda de uma escadaria no edifício da Escola de Santa Iria, em Tomar. O alerta foi dado por volta das 14 horas desta segunda-feira. Por aquilo que a ERC apurou, a criança, que frequenta o 5º ano, foi transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. O menino terá caído de uma altura equivalente a um primeiro andar. Foi assistido pela viatura médica de emergência e reanimação e ainda pela ambulância de suporte imediato de vida do Hospital de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem fora de flagrante delito, indiciado pelo crime de homicídio na forma tentada. Os factos ocorreram após uma prévia troca de agressões entre vítima e autor num estabelecimento de diversão noturna em Fátima. Após agressões, o agora detido dirigiu-se à sua residência situada nas imediações, recolheu uma faca e regressou para o mesmo local e, no exterior do estabelecimento comercial, retomou o confronto, tendo desferido um golpe profundo na zona torácica da vítima. Só a pronta intervenção dos serviços de assistência médica impediram que a lesão infligida não tivesse provocado a morte da vítima, refere um esclarecimento da PJ. As diligências de imediato realizadas contaram com a colaboração da GNR de Fátima e permitiram a apreensão da arma utilizada na agressão, a localização do suspeito e consequente detenção do mesmo. O suspeito de 39 anos de idade, operário da construção civil, sem antecedentes criminais, irá ser presente às competentes autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e a aplicação de adequadas medidas de coação.
Rádio R, informação.
Em Tomar, há neste momento dezenas de pessoas com necessidades especiais à espera de uma vaga para entrar no lar residencial do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, o CIR. Com apenas 14 vagas na Valência Lar, há muito preenchidas, a instituição, que presentemente acolhe 90 utentes, procura agora os meios financeiros necessários para a construção do novo lar, que permita acolher mais utentes no investimento projetado da ordem dos 600 mil euros. Célia Boné, presidente da direção do CIR, recorda que o problema é grave, dado que há um número crescente de famílias que não têm capacidade para tomar conta dos seus familiares com deficiência.
No final do dia, todos os outros 76, depois de acabarem aqui as suas atividades, têm que regressar às suas casas, para as suas famílias. O problema são as inúmeras famílias que já não têm capacidade para os acolher. Temos pais de 86 anos a vir buscar os seus filhos de 50 e a levá-los para casa ao final do dia e ao final de semana, mudar fraldas, dar-lhes banho, dar-lhes os alimentos, cuidar deles. Precisamos urgentemente de alargar o nosso lar. O projeto que temos, que já é antigo, é para mais de 16 pessoas, numa fase inicial, e posteriormente pretendemos fazer depois um alargamento para mais 30 pessoas. É uma obra que vai custar mais de 600 mil euros. A comunidade europeia, através dos muitos programas que tem, não apoia lares para pessoas com deficiência. Entendem eles que a pessoa com deficiência deve estar no seu seio familiar. Isto seria muito bom, muito bonito, se os pais não envelhecessem, se os irmãos se responsabilizassem em deixar os seus empregos e ficar a apoiar a pessoa com deficiência, e, portanto, é utópico em muitos dos casos. Obviamente temos muitos casos em que isso acontece, em que a família pode dar esse apoio, e isso é magnífico. Temos que pensar em todos os outros que não têm essa resposta. Já para não falar naqueles que são muitos também, que estão muito melhor numa instituição, ao pé dos seus pares, ao pé dos seus amigos, das pessoas com a mesma idade, do que em casa com os familiares, que os acompanham às vezes muito pouco, ou já para não falar noutras situações, por exemplo, de maus-tratos. Ou seja, necessitamos muito de aumentar o nosso lar residencial e requalificar aquilo que temos, que está muito degradado e precisa urgentemente de obras. Precisamos do apoio da Câmara Municipal de Tomar, pois trata-se de uma instituição do concelho que responde às necessidades das pessoas do concelho. São as pessoas mais vulneráveis de todas. São aquelas que não conseguem expressar se estão bem ou se estão mal, não sabem pedir ajuda na maior parte das vezes, não têm maneira de se proteger, e as instituições são muito poucas aquelas que se dedicam a proteger as pessoas com deficiência. Chegando a este ponto, a direção do CIR e os membros dos restantes órgãos sociais concluíram que a obra é prioritária para o CIR. Em paralelo, temos projetos de uma residência autónoma, financiada pelo PRR, e uma creche também, em parte, financiada pelo PRR. Estes projetos complementam a oferta aos nossos utentes, mas visam, sobretudo, aumentar a autonomia financeira da instituição.
Rádio R, informação.
O Comando Territorial de Leiria, através do posto territorial de Valado de Frades, deteve em flagrante, nesta segunda-feira, 27 de novembro, dois homens de 23 e 26 anos por tráfico de estupefacientes no concelho de Nazaré. No decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares da guarda abordaram o condutor e o ocupante de um veículo, tendo estes manifestado um comportamento suspeito. No decorrer das diligências policiais foram realizadas revistas pessoais de segurança aos suspeitos Numa busca sumária ao veículo, tendo sido possível constatar que os homens se encontravam no posse de estupefacientes, motivo que levou às suas detenções. No decorrer da ação foram realizadas duas buscas às residências dos suspeitos, tendo sido possível apreender 396 doses de haxixe, 4 doses de cocaína e 2 plantas de cannabis. Os detidos foram constituídos arguídos e serão presentes no Tribunal Judicial de Nazaré para aplicação das medidas de coação.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana vão lançar nesta terça-feira a campanha de segurança rodoviária ao volante. O telemóvel pode esperar. Campanha inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2023, a decorrer até 4 de dezembro. A campanha tem como objetivo alertar para o uso indevido do telemóvel durante a condução a 50 km por hora. Olhar para o telemóvel durante 3 segundos é o mesmo que conduzir uma distância de 42 metros com os olhos vendados, o equivalente a uma fila de 10 carros. A utilização do telemóvel durante a condução aumenta em 4 vezes a probabilidade de um acidente, causando um aumento no tempo de reação a situações imprevistas. A campanha ao volante, o telemóvel pode esperar, irá integrar ações de sensibilização da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária em território continental e dos organismos e serviços administrativos regionais e também operações de fiscalização pela PSP e pela GNR com especial incidência em vias de acesso com elevado fluxo rodoviário e de acordo com o Plano Nacional de Fiscalização, de forma a contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores no que respeita ao manuseamento do telemóvel durante a condução.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Tejo Ambiente faz parte da solução e não do problema, disse em entrevista na ERTS o presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão. Os pormenores com o António Feliciano.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, não tem dúvidas em considerar que a Tejo Ambiente faz parte da solução e não do problema. Em recente entrevista à ERTS, o autarca recua no tempo para abordar a anterior realidade relacionada com os serviços municipalizados de água e saneamento, deixando claro que os vulgos SEMAS não serviam, nem estavam a prestar um bom serviço e nem permitiam trabalhar um futuro. Quanto aos problemas da Tejo Ambiente, Hugo Cristóvão disse mesmo que a filosofia e forma de estar iniciais foram heranças dos antigos serviços nabantinos.
Os SEMAS serviam, prestavam serviço e lá está, permitiam-nos olhar para o futuro e trabalhar o futuro? A resposta é não. E esta é clara, é óbvia. Pode-se tentar argumentar o que se quiser, tenta-se muitas vezes fazer aqui a apologia para criticar até a ambiente, a apologia de que os SEMAS é que eram bons. Isso não é verdade. Alguns dos problemas originais da Tejo Ambiente são precisamente porque a filosofia, a forma de estar, a forma de trabalhar dos SEMAS transitaram para a Tejo Ambiente. As pessoas transitaram todas, não é? Numa fase inicial, pelo menos.
Questionado sobre os sucessivos aumentos de preços levados a cabo pela Tejo Ambiente, Hugo Cristóvão deu a entender que a própria entidade reguladora dos serviços de água e resíduos até tem defendido a valores mais elevados. O autarca aponta para uma necessária uniformização de preços a nível nacional, por forma a colocar travão numa discriminação negativa.
E na água, de facto, houve uma redução. É claro que, entretanto, estes anos passados, houve aqui aumentos de tarifa. Nós, na verdade, a ERSAR, que é a entidade reguladora, ainda este ano voltou a acontecer, propõe que se aumente ainda mais, porque a verdade é que se vinha de um ponto em que o custo era, de facto, superior ao preço que era faturado. E a verdade é que, se compararmos com os outros concelhos, que também aderiram à Tejo Ambiente, verificaremos que eles subiram muito mais. Mas às vezes diz-se que, até mais uma vez usando aqui a discussão política, um bocado inquinada para atacar a Tejo Ambiente, ou que Tomar não está a defender os seus interesses, e então usa-se muito o exemplo do Arém. Eu não gosto muito de fazer estas referências a outros concelhos, mas estou aqui a abrir uma exceção no caso da Tejo Ambiente, porque de facto é considerando aqui que a Tejo Ambiente abrange 6 concelhos, e portanto, diz-se muitas vezes, porque Orém é beneficiado e Tomar... Mas os habitantes de Orém pagam muito mais pela tarifa de água do que em Tomar. Se calhar não há essa consciência. apesar de não estarem a ser, no caso da água, servidos pela Tejo Ambiente. Há um contrato ainda até 2027, se não estou em erro, com uma empresa que já tinha essa concessão.
Com a Biowater.
Exatamente. Agora, tem que haver uma uniformização de tarifa, neste caso, nos 6 municípios. Mas atenção, eu defendo há muitos anos, e nós, Câmara de Tomar, temos defendido que o que devia haver é uma uniformização nacional. Não é muito justo que eu estou num concelho, pago uma tarifa e ali no concelho ao lado pago outra. Até porque isto cria sempre aqui um problema de discriminação, neste caso negativa, para os concelhos que, nomeadamente, tenham maior dispersão de habitações ou de edifícios. Porque, obviamente, um concelho que só tenha, e nós temos aqui ao lado um vizinho que é exatamente assim, só tenha, por exemplo, espaço urbano, é muito mais, com certeza, muito mais baixo o custo do serviço de levar a água à casa das pessoas do que num concelho onde eu tenho aqui uma povoação e depois tenho ali outra e depois tenho umas casas dispersas.
Rádio Air, informação.
Foi hasteada no edifício sede do município de Ourém, nesta segunda-feira, a bandeira do programa ECO 21-2023. Este é o quarto ano consecutivo que o município ouriense recebe esta distinção por parte da Associação Bandeira Azul da Europa, galardão que distingue o município pelas ações e políticas de sustentabilidade implementadas no decorrer do ano de 2023 e que foram avaliadas por um grupo de peritos, onde estão representadas mais de 40 instituições. A bandeira ECO 21 reconhece assim as melhores práticas implementadas pelos municípios e valoriza um conjunto de aspectos considerados fundamentais à construção do desenvolvimento sustentável, alicerçados nos pilares fundamentais da educação, no sentido da sustentabilidade e também da qualidade ambiental. Ourém foi uma das 59 câmaras municipais distinguidas entre as 66 que se candidataram. Ainda no âmbito da atribuição da bandeira verde ECO 21-2023 aos municípios portugueses, Ourém recebeu um prémio de promoção da mobilidade suave em bicicleta, contribuindo para o reforço do compromisso ambiental do município. É já nesta sexta-feira, 1 de dezembro, que arranca a terceira edição do evento Santa Cita Aldeia Natal, com o tradicional acender das luzes, um momento simbólico acompanhado pelo coro juvenil da Canto Firme e a tradição nos sabores do café e cuscurões. Na ocasião será também apresentada a programação do evento, que este ano vai realizar-se entre os dias 15 e 17 de dezembro. A aldeia de Santa Cita, no concelho de Tomar, volta assim a transformar-se na aldeia natal e promete a todos quantos ali se deslocarem uma atmosfera mágica com muita animação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Banco Alimentar contra a Fome de Santarém vai realizar uma recolha de alimentos nos próximos dias 2 e 3 de dezembro. A iniciativa pretende angariar o máximo de donativos para assim ajudar as famílias que enfrentam a difícil conjuntura económico-financeira. Esta 56ª recolha, promovida pelo Banco Alimentar contra a Fome de Santarém, irá decorrer em mais de 50 super e hipermercados da área de influência desta instituição, ou seja, os concelhos de Santarém, Almeirim, Alpiarça, Zambuja, Benavente, Cartacho, Chamusca, Corus, Golgã, Rio Maior e Salvaterra de Magos. Durante o fim de semana prolongado, todos terão a oportunidade de contribuir com doações de uma variedade de produtos não perecíveis, tais como leite, conservas, azeite, óleo, arroz, açúcar, farinha ou massas. Estes produtos serão depois distribuídos pelas mais de 70 instituições apoiadas pelo Banco Alimentar de Santarém, estrutura que desempenha um papel crucial na ajuda às famílias que se encontram numa situação mais vulnerável.
Rádio Air, informação.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Luís Moraes.
A taxa de risco de pobreza aumentou em 2022 para 17%. É essa a percentagem da população que vivia abaixo da linha de pobreza no ano passado, ou seja, com menos de 591 euros por mês. Mostram os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. São 1,78 milhões de pessoas, mais 81 mil do que no ano anterior. Em 2021, contabilizaram-se 1,69 milhões de pessoas em situação de pobreza, quando a taxa era de 16,4. Nessa altura, os dados traduziam uma recuperação face ao aumento verificado durante a pandemia. Contudo, em 2022, um ano marcado pela subida de preços e pela crise da habitação, a realidade voltou a agravar-se. Os indicadores do INE, agora divulgados, mostram também que este aumento de pobreza em 2022 abrangeu todos os grupos etários, embora de forma mais significativa às crianças e os jovens com menos de 18 anos. Aumentou mais nas mulheres do que nos homens. Contudo, a caracterização da população pobre pelo nível de habilitações concluiu-se que mais de um quinto da população portuguesa que só tem o ensino básico vive em situação de pobreza. Esta percentagem é bem superior à da população com ensino secundário e ensino superior. No que diz respeito aos trabalhadores, não há grandes diferenças. 10% das pessoas que trabalhavam em 2022 eram pobres. Outros indicadores estudados pelo INE é a taxa de intensidade da pobreza, que permite avaliar em que medida o rendimento das pessoas pobres se aproxima ou se afasta do limiar de pobreza. É um indicador da insuficiência de recursos da população em risco de pobreza, que traduz um claro agravamento. Em 2022, a taxa de intensidade de pobreza ascendeu a 25,6%, mais do que no ano anterior, 21,7%. É ainda de realçar um aumento das desigualdades na distribuição dos rendimentos no ano passado, principalmente comparando os 10% da população com maiores recursos e os 10% da população com menores recursos. Vale a pena pensar nisto.
E assim fechamos. É tudo. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.